Não acha que já é muito barulho à volta da mesma questão para voltarem a ser os mesmos que durante 50 anos nada fizeram a decidir o futuro nesta matéria? Vai. Senhora Ministra, vamos ser sérios e vamos perceber de uma vez por todas. A importância estratégica deste aeroporto é grande demais para ficar cingida esta discussão entre o Governo e um dos partidos de oposição. Um dos, porque volto a frisar o que tem sido evidente. O maior partido da oposição, o único que faz a oposição, devia ser chamado a intervir nesta discussão. E não o foi. É um assunto sério demais. Estamos a falar em muitos milhões, já para não falar nos milhões que se pode perder ainda para a frente. Porque senão, repare, solução Santarém interessa a um grupo privado. Barraqueiro. A solução Alcochete. Toda a gente sabe a quem interessa. A questão do hub também é importante vermos onde é que isto vai parar. E agora a venda da TAP, que o Sr. Ministro das Infraestruturas disse há 4 meses atrás, em sede de orçamento, que não se toca na TAP e agora vem dar o dito por não dito e já pode vender a TAP e os 3 mil milhões que custaram ao bolso dos portugueses naquele estão.
Exatamente.
O que é que vai ser feito desse valor? Sra. Ministra, é importante isto ficar definido, é muito importante isto andar para a frente e era muito importante o Sr. Ministro estar cá hoje a dar a cara. Não teve coragem para o fazer. Há de ser chamado novamente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caras e caros colegas, aqui há atrasado na discussão do Orçamento de Estado para 2022, este Parlamento chumbou uma proposta de aditamento do LIVRE que dizia simplesmente que o Governo levaria a cabo a realização de um plano aeroportuário nacional. O PS e o PCP votaram contra, o PSD e o Chega, que parece estar com muita pressa hoje, abstiveram-se, a Iniciativa Liberal também votou contra, só o PAN e o Bloco é que votaram a favor. Porque havia pressa, senhores deputados do Chega, que também não nos destacam nenhum coelho da cartola, nem dizem, afinal, para onde é que querem que vá o aeroporto, porque também nem entre vocês estão de acordo em relação a isso. Porque havia homens políticos que tinham tomado decisões. E eis-nos aqui, passado uns meses, e se calhar a pergunta a fazer era se não teria sido melhor fazer um plano aeroportuário nacional, saber no quadro de uma estratégia para o país todo onde é que seria a melhor localização, e assegurarmos de que esse plano aeroportuário nacional não seria discutido numa sala fechada entre PS e PSD, não seria apenas o que restava dentro da camisa de 11 varas em que nos mete a Vanci e o quebra-galhos com que aparece agora a Barraqueiro e que fizesse parte de um debate nacional sobre uma questão nacional. Agora aparece Santarém, pessoalmente dá-me muito jeito, a minha aldeia é ali ao pé, de Santarém para o mundo. Mas de Santarém certamente via Madrid, porque seria um aeroporto de segundo ou terceiro escalão. Portanto, a questão é esta. Até que ponto não estamos na altura de fazer este debate aberto, não apenas entre os dois maiores partidos, e através de um plano aeroportuário nacional que, pelos vistos, quem pede o debate também não o pede e também não traz nenhuma solução. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Muito obrigado. A mesa não registra mais nenhum pedido de intervenção. Como este debate exige a presença do Governo, na ausência de um pedido de intervenção de bancada parlamentar, darei a palavra ao Governo. O Sr. Deputado Carlos Pereira está a pedir a palavra? Eu peço imensa desculpa. Este debate implica a intervenção do Governo. Não há pedido de esclarecimento nesta lista que eu tenho. Tenho a palavra o Sr. Secretário de Estado. Peço desculpa das comunicações. Muito. Faça favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a região de Lisboa precisa de uma nova solução aeroportuária. A que existe está esgotada e precisamos resolver um problema que se arrasta há décadas. Creio que isto é um facto que poucos disputarão. O que, convenhamos, num tema tão polémico como este, não é de menos. Um aeroporto é, muito provavelmente, a infraestrutura que mais marcas deixa no território, no ambiente, na economia regional e no bem-estar das populações vizinhas. É uma infraestrutura que servirá a região de Lisboa e o país para as próximas décadas e que comprometerá gerações e governos futuros. É, por isso, fundamental que essa decisão possa ter um consenso político o mais alargado possível. Mas é importante que não confundamos o momento da análise, do estudo, da comparação de alternativas com o momento da decisão. Antes de decidir, é preciso reunir toda a informação, trabalhá-la, analisá-la e produzir sobre ela um julgamento técnico e científico. É isso que um instrumento como a avaliação ambiental estratégica vai permitir. Este procedimento obedece a um regime legal concreto, o Decreto-Lei 232 de 2007, e tem regras. Por muito que todos quiséssemos um processo mais célere, uma avaliação ambiental estratégica não pode ser feita em 2 semanas nem em 2 meses. Recordo, já agora, que essa mesma avaliação ambiental estratégica foi exatamente aquilo que o Parlamento incumbiu o Governo de realizar quando votou, no processo de especialidade do Orçamento de Estado de 2021, as propostas de alteração do PAN e do Partido Ecologista Os Verdes. Todos os partidos, à exceção do partido que apoia o Governo, votaram favoravelmente estas propostas. É esta avaliação ambiental estratégica com que o Governo está comprometido. Sobre este momento de análise, de estudo, de comparação de alternativas, o Governo chegou, no passado dia 23 de setembro, a um acordo com o PSD em relação à metodologia a seguir. Esta metodologia será concretizada numa resolução do Conselho de Ministros, a aprovar brevemente, em conjunto com a proposta de lei que vai permitir ao Parlamento definir as competências dos municípios em matéria de licenciamento de aeródromos. Segundo a metodologia definida, a avaliação ambiental estratégica será conduzida por uma comissão técnica independente. O Sr. Primeiro-Ministro nomeará um coordenador-geral dessa comissão, sob proposta dos presidentes do Conselho Superior das Obras Públicas, do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável e do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas. Será também criada uma comissão de acompanhamento, plural e composta por múltiplas entidades, que terá como função seguir os trabalhos realizados pela Comissão Técnica Independente. A avaliação ambiental estratégica estará concluída antes do fim do ano de 2023, depois de entregue o relatório final ao Governo, ou seja, depois de encerrado o momento da análise, do estudo e da comparação de alternativas, chegará o momento da decisão, aí sim, da decisão, sobre a opção que melhor possa servir a região de Lisboa e o país. Neste momento, todo o país e naturalmente nesse momento, todo o país e todos os partidos políticos poderão apreciar o relatório produzido e manifestar a sua opinião, participando num debate plural. Visto tratar-se de uma infraestrutura que servirá ao país para as próximas décadas, atravessando, recordo, diferentes gerações e múltiplos governos, seria importante que essa decisão pudesse ter o consenso político o mais alargado possível. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para uma intervenção tem agora a palavra o Sr. Deputado Carlos Pereira, do Partido Socialista. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Eu começo esta intervenção por fazer uma nota prévia, a dizer que normalmente quando ouço intervenções do género do Sr. Deputado André Ventura, do Sr. Deputado Filipe, do Chega, costumo usar a máxima da minha avó, que é uma sábia, que dizia algo que me tem acompanhado bastante na vida, me parece muito importante para este momento, que é, normalmente, palavras loucas, orelhas mocas. Mas, neste momento em particular, eu acho que é particularmente higiênico eu fazer alguns comentários sobre as intervenções que os Srs. Deputados fizeram. E o primeiro comentário tem a ver com aquilo que eu acho que é este debate, que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acha que é este debate. É uma espécie de crise de ciúmes do Chega face àquilo que é a posição do PSD. E isso parece muito evidente com a intervenção que os Srs. Deputados fizeram. Era quase de calimero. É quase de calimero as intervenções que fizeram. E eu queria dizer aos Srs. Deputados, para deixarem de facto o PSD em paz. O PSD está a fazer um caminho em prol daquilo que é muito importante para o país, que é o novo aeroporto do país. E convenhamos, senhores deputados de todas as bancadas parlamentares, eu ouvi todos eles levantarem-se e falarem em 50 anos. Ora, 50 anos de discussão é algo que nos afeta a todos. Não afeta o PS, não afeta o PSD, não afeta a Iniciativa Liberal. Afeta a todos. Têm sido, de facto, todos os portugueses que se sentaram nestas bancadas e nos governos, em todos os governos, e o Sr. Deputado André Ventura, o senhor apoiou de forma muito firme o governo de Passos Coelho, que também lá esteve e também não concluiu. E, aliás, Sr. Deputado, eu ouvi-o falar daquela tribuna a dizer que não decidiram nada, decidiram um montijo, lembra-se bem disso, e, portanto, o Sr. Deputado lá estava. E, portanto, quero dizer que é preciso, no limite, que todos façamos um ato de contrição. É preciso, de facto, olhar para o futuro, pensar naquilo que é preciso fazer daqui para a frente para ultrapassar este entrave que estamos todos, de facto, há 50 anos. E, aliás, o PS não tem nenhum complexo sobre isso. Não fizemos tudo bem. Não fizemos tudo bem. Mas estamos empenhados, junto com o maior partido da oposição, para garantir um acordo que permita uma metodologia séria para conseguir, de facto, uma solução sólida para o país. E isso é absolutamente essencial e acho que ficou claro em todas as bancadas, com as intervenções de todas as bancadas. Nós e o Governo já demonstrou isso, fará tudo o que estiver ao seu alcance para garantir que este acordo que está estabelecido com o PSD dê os seus frutos. Que este acordo permita, de facto, ter uma solução para o novo aeroporto que resolva os problemas que temos. Também não está posto em causa, e é bom que também fique claro, que haja participação de todos os partidos neste processo. Pode e deve haver participação. Haverá momentos para essa participação. Há um momento que é um momento central da tal metodologia para avançar com a avaliação ambiental estratégica, mas haverá tempo para outros partidos opinarem sobre aquilo que deve ser o próximo aeroporto. E, portanto, nós não nos furtamos a esse princípio. Queria também dizer algo que me parece muito importante. Alguns partidos, nomeadamente à esquerda, têm, enfim, colocado questões sobre a matéria da Vansi, que tem problemas com isto, problemas com aquilo. Nós não estamos preocupados com isso neste momento, nós estamos muito concentrados naquilo que é preciso fazer, que é garantir que a Vansi, aliás, Sr. Deputado Bruno Dias, e o deputado sabe bem que nós não temos nenhuma responsabilidade com as questões da privatização da Vansi. E, portanto, o que nos interessa verdadeiramente agora é garantir que temos uma solução para o novo aeroporto e que essa solução para o novo aeroporto veio ao encontro do interesse dos portugueses. A segunda questão que quero dizer, Sr. Deputado André Ventura, eu não costumo apresentar folhinhas neste plenário porque ouvi que não era adequado, mas, Sr. Deputado, eu não posso deixar de dizer isto. Eu vejo em todas as suas intervenções e vi aqui também intervenções sobre eventual corrupção, eventuais interesses escondidos, eventual opacidade. Ó, Sr. Deputado sabe aquela máxima, faz o que eu faço, faz o que eu digo e não o que eu faço, porque estão aqui duas notícias, uma que diz empresa de membros do Governo Regional recebeu 460 mil euros em ajustes diretos feitos por entidades públicas. Sabe qual é o Governo Regional? É dos Açores, aquele que o senhor apoia, e eu fui à procura da Assembleia Regional a ver se havia algum debate direto, debate de urgência sobre essa matéria, não há nada. Mas mais, também há uma outra notícia que diz que o Governo Regional que o senhor apoia não apresentou o plano de combate à corrupção em tempo adequado. E, portanto, ó Sr. Deputado, é bom que o Sr. Deputado, de uma vez por todas, tenha coerência naquilo que são as suas intervenções e, quando vier a este plenário dizer o que quer que seja sobre essa matéria, veja o que acontece na sua casa, veja o que acontece no Governo Regional dos Açores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mal haja condições para ouvir o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira intervir em nome do PSD neste debate. Terei todo o gosto em dar-lhe a palavra. Espero só um minuto. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Hoje o nosso debate é um debate importante, de um tema importante, embora de verdadeiramente urgente era a necessidade do Chega reclamar que não é ouvido para coisa nenhuma. Embora, considerando tudo que serão até agora, não percebi uma ideia que fosse sobre o que é que pretendem para o aeroporto. Mas haverá momento para isso, certamente. Este governo está, convém não esquecer isto, está nos últimos 27 anos no poder há 20 e diretamente no governo há 7 anos. E nós temos que conhecer, porque o facto é desmentível, que isto tem vindo a ser, por parte do governo, adiado ano após ano, com uma desculpa atrás da outra. sendo que, mesmo que não tivesse a grande decisão estrutural a ter, pelo menos há duas coisas que podia ter.